São 12 horas e 12 minutos no Centro-Sul, aqui em Iguatu. Você está na Jornal FM 98.9. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo começa agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, mundo que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pela internet, pelo aplicativo de rádio da Rádio Centro-Sul, da Rádio Jornal FM, aqui, sensacional. Gente, olha, hoje eu estou trazendo um convidado que, na realidade, é um grande amigo meu. Não posso nem chamar de convidado, que é um grande parceiro. Que é o João Inácio. Quem está assistindo pelo vídeo já está vendo que ele está aqui. Ele me pregou um susto hoje. Estava faltando pouco tempo para começar o programa. Aí o João me manda uma mensagem: ih, surgiu um imprevisto, não vou poder ir. Eu quase infartei aqui em cima, eu e o pó do Zé Raimundo. Mas é aquela coisa, são as chamadas pegadinhas entre profissionais. É só para subir a adrenalina. João, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Vai ser um bate-papo muito interessante. É sempre muito bom ouvi-lo. Hoje nós vamos conversar sobre a nova política, sobre eleições de 2020, vai ser um grande bate-papo. Seja bem-vindo ao Diálogo.
Ok, um abraço, Luiz, um abraço meu companheiro Zé Raimundo, um abraço para os nossos ouvintes da Jornal FM. Hoje estou aqui na inversão total dos papéis, né? Eu que faço as entrevistas, hoje estou aqui para, como muito bem disse o Luiz Sucupira, não é para ser entrevistado, mas para bater um papo com ele e com o ouvinte, né? A gente vai aproveitar para falar sobre essa coisa gostosa, essa coisa espetacular que é a política. Tem muita gente que diz que a política não tem graça, que a política não tem sentido. Pelo contrário, todo cidadão que tenha o mínimo de responsabilidade deve fazer política todo dia. No decorrer do programa, a gente vai falar sobre política.
Tem muito assunto mesmo, né? Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para ti, João, é a questão do descrédito da política, não, da classe política, né? E também da própria política, né? Aliás, a política é uma coisa saudável. Sem ela, a gente sabe que nós não conseguiríamos fazer as obras que são necessárias, não haveria a saúde que existe, não teria a saúde nenhuma, nós não teríamos cidades sendo administradas, seria um caos. A política é muito importante para o processo. Porém, para isso você precisa do político e também precisa do eleitor. Enfim, hoje se gera uma situação de muito descrédito da classe e do político em si, né? Qual a tua avaliação sobre isso, João?
Luiz, tem um dito popular que diz que todo castigo para ser é pouco.
Ser é aquele bicho de chifre.
Então, assim, o descrédito, a desconfiança que as pessoas estão para com os políticos tem um único culpado, ele próprio. Na minha visão, nos últimos tempos, bem nos últimos tempos mesmo, que é só aí dos 20 anos, 30 anos, o político fez, não generalizando, mas a grande maioria dos políticos fizeram por merecer essa desconfiança, fizeram por merecer esse descrédito. Passou a se fazer uma política, primeiro, do toma lá da cá, do favor. Né? O político deixou de ser aquele que luta pelo bem comum da coletividade, né? Que exerce verdadeiramente o seu papel para ser tipo um assistente social, né? Para fazer favor à pessoa, para chegar na hora mais difícil, quando assim o faz. Outra grande parte dos políticos passaram a comprar mandatos, investem dinheiro da maneira mais podre, imunda e suja possível, para comprar votos, para comprar colégios eleitorais e se eleger. E aí some. E só com 4 anos depois vem para praticar a mesma prática. E aí, quer dizer, o que aconteceu? Caiu no descrédito. Porque quem não compactua, quem não compartilha, o eleitor que não se dobra a esse sistema, automaticamente, e é a maioria, não se engane, é a maioria do eleitor que não participa desse tipo de sistema, ele passou a desacreditar no político. Porque o cara realmente só aparecia quando era para si, para se promover, para adquirir os votos e se eleger. E aí deixava o pessoal abandonado. Então, eu vejo por aí.
João, a gente tem uma visão da que se fala muito em nova política. Nova política versus a velha política, uma parte que você até já deu uma entrada no assunto, versus a boa política, né? O que seria isso? Por exemplo, a nova política seria a tentarem partir ou se tocar do seguinte: esse modelo que você acabou de citar já foi, não existe mais, está desgastado, não rola, né? E chegou o momento de mudar. Ou seja, de fazerem a coisa como deve ser feita, honrar os mandatos, né? Aí fala-se muito o presidente do Congresso, o Maia, ele diz: não tem essa história de nova política, velha política. Existe a boa política e a má política. Ele está certo? Está errado? Existe isso? Como é que é esse negócio?
Eu acho que ele está certíssimo. Eu penso igual a ele, nesse termo aí. Uhum. Tá? No contexto geral, meu pensamento é bem divergente do Maia. Mas nesse contexto de análise da velha ou nova política, eu acho que não tem nela nova nem velha, não. Tem a boa política. Quer dizer, o Bolsonaro chegar hoje dizendo que está fazendo a nova política, quando as práticas que ele está fazendo são exatamente as mesmas, né? Ele está apenas camuflando a maneira como ele está fazendo, não é a nova política. A boa política, você ter a responsabilidade, você ter o compromisso para com o seu eleitor, para com a sua cidade, para com o seu distrito, para aquele que você representa, tá? E se você, e lógico, com o seu cargo, gerir bem o dinheiro público, né? Gerir bem, não corromper, não roubar. Corromper e roubar é a mesma coisa. Se você é legislador, né? Isso aí eu estou falando primeiro do executivo. Se você é legislador, saber legislar, né? Quer dizer, vai um projeto de lei para a Câmara, para o Senado, para a Assembleia. Tem legisladores que sequer sabem o que estão votando. A gente já viu isso hoje com o
advento
das redes sociais, das transmissões pelos canais de Câmara e Senado. A gente vê, tem deputados que entram nos debates que não sabem nem o que é que tá debatendo. Existe uma coisa impressionante. E nas câmaras e vereadores nem se fala, sabe? Assim, é um desconhecimento total. E isso aí contribui para a péssima política, né? Quer dizer, a velha política que está colocado hoje, que é o assunto do modismo no instante, no momento, né? Quer dizer, que é a nova política, porque o Bolsonaro quis colocar essa questão da moralidade e tal. Então a nova política seria você ser direito, você ser honesto. Isso nada mais é do que uma obrigação.
Sim, é verdade.
Nada mais é do que uma obrigação.
E você pensa o seguinte, olha como é interessante a questão de valores, né? Você ser honesto, você ser correto, você honrar o seu mandato, você fazer aquilo que prometeu, não seria mais do que a obrigação. Mas parece que, pela inversão de valores que a gente está vendo agora, virou um mérito.
Pois é.
O que é que tu pensa sobre isso, João?
Era exatamente isso que você começou a dizer, eu ia dizer isso. Quer dizer, isso aí hoje é como mérito. Aliás, foi um patamar de campanha do Bolsonaro, né? Ele dizia: eu sou direito, eu sou honesto, eu sou o cara. Quer dizer, nada mais é do que a obrigação de todo e qualquer ser humano, principalmente e obrigatoriamente daquele que se propõe a administrar a coisa pública, né? Quer dizer, isso aí primeiro tem que ser todo mundo, mas principalmente e obrigatoriamente daquele que se propõe a ir tanto para administrar como para fiscalizar a coisa pública. Isso não é mérito nenhum, isso é obrigação. O cidadão. E isso aí não é só para os políticos, para todo mundo. Obrigação. Você ser honesto, você ser direito.
Direito, correto. Boa tarde, José Raimundo, que está aqui do lado com a gente. Estava acompanhando também, estou lhe vendo, viu, Zé? O Henrique Bezerra está com a gente. O Pedro Roberto Ferreira também está assistindo a gente. O doutor Marcelo Sobreira, boa tarde. Uma audiência privilegiadíssima, para nós é uma grande honra.
Um político que eu admiro.
Também.
Marcelo Sobreira. Admiro também pela sua seriedade, admiro pelo seu jeito. Nós estávamos ali no centro da cidade ontem, permita, vai fugir,
claro,
um pouquinho do assunto.
Faz parte.
Eu e o Joaquim Pezão. E uma pessoa chegou
outro
e disse:
outro cara que eu acho muito
aí
bacana.
Aí uma pessoa
também
disse: olha, o Marquinhos tem tudo para ser o futuro prefeito de Iguatu. Agora vocês precisavam pegar e botar Marcelo Sobreira para fora. E aí nós fomos para cima deles. Meu amigo me deu uma coisa: você já fez algum negócio com Marcelo Sobreira? Não, eu disse: pois, meu amigo, isso foi um rótulo que criaram contra ele. Olha, e aí eu disse lá a ele, agora aproveito para dizer aqui: o cara não conhece, Marcelo Sobreira, desde 88, salvo engano, acho que foi 88, a primeira eleição que ele disputou foi para vereador, foi eleito vereador e depois foi presidente da Câmara, né? De lá para cá ele já foi prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, secretário de saúde do município de Iguatu, secretário de saúde do município de Quixelô, secretário de saúde do estado, sabe? Ocupou os cargos mais diversos possíveis. O cara não encontra, você não encontra uma pessoa que fez um negócio ou uma campanha que Marcelo tenha terminado, que ele tenha deixado dívida com alguém para não cumpri-la, não honrar depois. Então assim...
Não tem um cobrador nem para dizer que é dele,
se
né?
Se existe a nova política, essa aí é um exemplo a ser seguido. A seriedade, o respeito. Um abraço, doutor Marcelo.
E o que é interessante, complementando o que você está falando com relação ao doutor Marcelo Sobreira, é que as pessoas reclamam até do jeitão dele, né? Que ele é duro. Mas a questão é o seguinte, é como eu digo, gerir a coisa pública não é fácil. Eu sempre digo isso, não é fácil, é como se você tocar uma empresa. Às vezes você tem que ser duro mesmo. Precisa ser duro, não pode ser mole, porque se deixar mole, você perde a oportunidade de passar. E é essa é uma característica dele, que ele vai e faz. Ou seja, ele termina aquilo que ele vai prometendo, ele vai fazendo. E isso cria aquela sensação nas pessoas de que o sujeito é duro demais. Mas as pessoas precisam se acostumar com isso. Porque no mercado da iniciativa privada, se você não faz o certo, você roda. Né? No segmento público, o povo tem que ter o resultado que foi prometido. E isso é uma preocupação dele. Eu vi muito isso, eu vejo muito ele trabalhar dessa forma.
E tem uma outra coisa para a gente encerrar aqui, ó.
É.
Né, sobre o Marcelo, é que é o seguinte: o que ele não está ao seu alcance, ele diz na cara da pessoa. Se
sabe, não posso é fazer. Isso é que eu chamo de ser duro. Tá? Ser não duro muitas vezes. E ser sincero. Tal.
E aí as pessoas se chateiam. Parece que a
não tem um embromation, um embolation.
Acha melhor ser enganado. Não, vem amanhã, não, vem a segunda-feira, vem a quarta que eu resolvo. Do que a pessoa ser sincera. É. Tem vez também, cá pra nós, que ele dá um não meio duro. Né? Ele podia ser mais maleável no não dele.
Mas você não pode exigir de alguém que está acostumado a trabalhar dessa forma há anos, há vários. Faz parte da personalidade da pessoa, porque você vai mudar a pessoa. É. Ninguém muda as pessoas, gente, não muda. Você tem que entender o outro, a questão da empatia que eu falo. Nós estamos perdendo a empatia, que é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Então, a partir do momento que eu não consigo fazer isso, eu automaticamente começo a tomar decisões a partir do meu ponto de vista exclusivamente. E com certeza o meu ponto de vista exclusivo, com certeza vai estar errado em algum ponto. Então isso é que eu falo. Tente se colocar no lugar do outro muitas vezes, tente entender. Se você não entendeu, pergunta. Com certeza eu acho que a próxima resposta vai ser bem melhor do que a primeira. Bom, voltando aqui ao nosso assunto, na realidade nós não saímos dele, fizemos só um parênteses. Eu me lembrei aqui da situação do Maluf, quando você falou Maluf Bolsonaro. O Maluf era conhecido como rouba, mas faz. E por isso ele foi eleito várias vezes, né? São Paulo tem várias obras do Maluf, todo mundo sabe que ali ele meteu a mão, né? Mas é aquela história, rouba, mas faz. Hoje você vê o Bolsonaro ele dizendo o seguinte: eu sou totalmente incompetente, despreparado e tudo, mas não roubo. Eu disse, das duas opções, as duas são horríveis, né? Não são nada boas. O que, é que você pensa sobre isso, João?
Estamos no nível 2 agora, né?
Estamos no nível 2.
Olha, a questão do rouba mais faz, mais uma vez, vem para a questão da conscientização do eleitor. Né? Quer dizer, o ideal é não roubar e fazer o que é possível. Não é admissível isso que a gente vai... fulano de tal, todo mundo rouba, por ano fulano rouba mais faz. Não é possível que o eleitor venha e tenha esse pensamento ainda. Não é admissível isso. Não é possível. Quer dizer, nós todos somos cidadãos. Eu acho que você me acompanha pelo programa Hora da Verdade.
Com certeza.
E nas redes sociais. E eu tenho feito tenho adotado um discurso aqui no município de Iguatu e uma linha de pensamento que nós precisamos qualificar a política, qualificar os debates, qualificar a Câmara de Vereadores de Iguatu, sabe? Quer dizer, essa questão do rouba mais faz, nada mais, nada menos, é do que o povo acaba que já dá pé da vida com o nível de política que está acontecendo e vai, não ali, vai com as outras. Porque ninguém faz, né? Tem gente que só rouba, quem rouba faz tá bom, tá nada, cara. Tá? Se o cara rouba e faz 10, se ele não rouba, ele faz 30.
É verdade, tá? Faz dizer, todo então, sentido.
O caminho ideal é você, a gente encontrar quem não rouba e faz, que tem.
E junta também com a questão do próprio perfil do Bolsonaro de dizer: eu não entendo, não conheço, pergunto ao posto de Ipiranga, não tenho competência, mas não roubo. Que já foi desmentido, né? Já por causa dos laranjas. Já caiu essa
ficha. Essa ficha dele aí já caiu já. Aliás, essa máscara.
Então aquela história, é o incompetente, você coloca o incompetente, ou aquele cara que não teve a sua competência comprovada, ou aquele reconhece que não sabe nada daquilo. E diz, vote em mim porque eu pelo menos não vou roubar. Aí eu pergunto, A incompetência tal, não é tão ruim quanto o cara que rouba, porque o sujeito que não sabe gerir a coisa pública, ele vai perder dinheiro, jogar dinheiro fora, fazer coisas que não existem. Então, tanto se joga dinheiro fora quando você é incompetente política e administrativamente, como você também joga dinheiro fora quando há corrupção. E isso, creio eu, que também seja uma outra forma de corromper, porque quando você joga dinheiro público fora por pura incompetência, por falta de habilidade de gestão, você também está prejudicando o erário, não?
E quando a pessoa leva o azar, vou chamar esse termo, leva o azar que Iguatu levou? Porque Iguatu apostou numa mudança. Iguatu cansou de um modelo que vinha de prepotência, de arrogância, de corrupção. Tudo que você imaginar estava dentro do Iguatu nos últimos anos na política do Iguatu. E aí o pessoal do Iguatu cansou e resolveu mudar. Só que aí a mudança aí pegou o quê? A incompetência e a corrupção. Isso é claro, notório, sabe? Quer dizer, se espernear, a gente tem como provar, como mostrar. Tá? Então assim, aí foi azar demais do município de Iguatu. Só para fechar aqui sobre a questão do rouba mais faz, e é melhor não roubar e fazer, eu posso até estar enganado, porque ele joga muito pros holofotes, mas eu acho que quem faz tem que se mostrar mesmo. Mas eu ainda creio, eu ainda vejo um exemplo do Sérgio Meneghelli. Eu posso estar enganado, mas o Sérgio Meneghelli aparentemente não rouba e faz. E os números das suas cidades estão impressionando muita gente do Brasil.
O Sérgio Meneghelli, ele tem feito um trabalho interessantíssimo, principalmente porque ele faz uma coisa que eu considero muito boa em nível de comunicação. Ele fala direto com a pessoa. Uhum. Né? Ele fala direto com o eleitor, ele conversa direto com o eleitor. Aliás, que é uma coisa interessante também no Camilo Santana. Ele tem aquela live que ele bate papo, ele responde as pessoas, ele conversa com as pessoas. Ou seja, ficou aquela coisa de que para eu falar com o governador, eu preciso passar por várias pessoas, vários políticos, para poder mandar uma mensagem e ele responder. Aquela live dele mostra que isso é o jeito certo, não vou nem falar em nova política. Isso é o jeito certo de fazer política. É prestar conta diretamente e conversar diretamente com o eleitor. Foi o que ele fez lá em Quixelô. Quando ele disse, né, quando assinou
a ordem de serviço.
A ordem de serviço da Escola Socorro Gomes, ele disse textualmente, o construtor disse que entregava com 8 meses. Eu não acredito não, mas eu vou acreditar neles. Aspas. Uh-huh. Foi assim que ele disse. Uh-huh. Então isso quer dizer o seguinte, se você e se ele não entregar, se a obra atrasar, vocês falam para mim, diretamente na minha live. Manda mensagem para mim, manda mensagem para a Fátima e tal, aquela coisa toda, mas que eu vou cobrar isso. Isso quer dizer o quê? É o jeito certo de fazer política, como o Meneghelli está fazendo. Como você vê, por exemplo, o Marquinhos também fazendo. Marquinhos faz isso demais, ele fala direto com as pessoas. E isso de falar direto, de conversar direto, de trocar ideia direto, de prestar conta diretamente, em vez de estar envolvido em briga, em rusgas, em provocações e estar perdendo tempo em bate-boca na internet, está trabalhando. E eu acredito que isso é uma coisa que está entrando na cabeça do eleitor. E aí é que eu ia te perguntar, exatamente isso. O eleitor está mais politizado?
Está. Não tem a menor dúvida disso. Está e está muito. Olha, e aí eu cito como exemplo o bate-papo. Eu sou muito povão, sabe, Luiz? Eu sou muito povão, eu sou muito pé no chão, muito... Eu não tenho... Desculpe o termo, não sei se no seu programa o cara pode dizer isso, eu não tenho frescura com
isso. Pode dizer, eu digo, sabe? É muito também.
Eu não tenho frescura, sabe? Você vê, eu tô aqui, ó, de short, sandália havaiana, fazer uma marquezinha pra havaiana aqui, né? Sandália havaiana, sabe? Eu me sinto bem assim.
Essa havaiana, por favor, anunciar no programa.
Eu me sinto bem
também.
Assim. E por eu ser assim, a gente conversa muito com as pessoas. E você sabe o que, é que o pessoal do Iguatu está dizendo no dia a dia? Que está cansado da baixaria da política de Iguatu, tá? Quer dizer... O pessoal pegou aquela coisa que eu venho dizendo, que a gente precisa qualificar essa política de Iguatu, e o pessoal tá me dizendo, rapaz, chega, já, sabe, o povo não aguenta mais, não é só de Iguatu, é de todo canto. Né? E se fala de fulano, fala de ciclano, quer dizer, e a política correta, e você puxou o caso do Marquinho, Marquinho tem feito. Você não, eu desafio alguém chegar e dizer assim, rapaz, dia tal, Marquinho falou de fulano.
Não falou. Né? Dizer, isso é impressionante.
Ele aborda o problema, ele traz o problema. É o que eu venho dizendo no dia a dia, por exemplo, até para dar um exemplo para a Câmara de Vereadores aqui de Iguatu, eu falo Iguatu porque é a nossa cidade, é onde eu estou debatendo no dia a dia. Cara, a Câmara de Vereadores de Iguatu, nos últimos tempos, tem se tornado debate de vida pessoal.
Sabe? Eu tenho acompanhado alguns.
O microfone diz, ah, é porque a Marcelo Sobreira é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, porque o Edinaldo é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, vereador, você é não sei o que. Sabe? Quer dizer, quando tem N assuntos para serem debatidos, qualificando os debates na Câmara de Vereadores. Olha, vamos aqui um. Só pra, você junta 10, mas vamos aqui um que você poderia levar agora um debate do tamanho do mundo e não só debater, porque não adianta também você chegar nas quatro paredes, fazer um debate e ficar por isso, sabe? Ter encaminhamentos, ter segmentos, quer dizer, a agência do INSS do Iguatu está na UTI. Se aposentaram aqui na agência do INSS de Iguatu 14 pessoas.
De uma vez só no fim do ano, isso nessa, é verdade.
Nessa última agora, né, a questão da reforma da Previdência.
Todo mundo apavorado com essa aposentadoria.
Quer fazer uma perícia, aliás, que quer não, que precisa fazer uma perícia, tem que ir ou para Crato, para Juazeiro ou Barbalha.
Isso.
Né, porque é feito eletronicamente. Tchuf, não é encaminhamento. Aí, resultado, não dá um grande debate na Câmara?
Dá sim.
Tá? Faz um debate, faz encaminhamentos, vai para a superintendência do INSS.
Por que o silêncio?
Forma comissão, né? Quer dizer, aí é você qualificar a Câmara, ter debates produtivos.
Então, né? Por que o silêncio? Por que eles não falam sobre o assunto? Por que isso eu concordo contigo, isso aí deveria estar sendo puxado pela própria Câmara. Por que eles não fazem isso? Porque o prefeito agora é do lado do Bolsonaro? Bufo. É. Fiz a pergunta.
Creio que a falta também de qualificação. Sabe, quer dizer, quem está lá hoje acha que o debate é falar mal de fulano. Sabe, quer dizer, você pode traçar um debate do problema, você está falando mal de alguém.
A chamada briga de comadre.
Briga de gente besta, de gente pequena, de gente pobre.
É mais ou menos o que acontece muito quando... Agora que aconteceu com essa história do secretário de cultura do Bolsonaro, que ele montou aquela cena dantesca, horrorosa, aquilo é surreal.
Arrepiante.
Não, aquilo é nazismo puro. Eu disse que pensei, inclusive, que quando o cara terminasse, o Alvin terminasse de falar o vídeo, né? E quando ele saísse, ele ia mancar igual o Gabers, uhum. Né? E o Gabers mancava. Então, mas igual, até a cor do paletó era a mesma. Eu fiquei impressionado com aquilo ali.
Penteado,
aí,
cara, tu viu o penteado? Vi,
igualzinho, penteado, mesma coisa. Eu vi quando eu olhei, eu disse, eu conheço esse cara, eu já vi esse cara em algum lugar. A Jamile mesmo, minha doce bela Jamile, chegou pra mim e disse assim, meu filho, esse cara não se parece com a pessoa que a gente já viu, alguma coisa... E eu nem me toquei, pouco tempo depois eu digo, gente, é o Gables, é igualzinho, impressionante, até a arrumação da cena foi igual. Aquilo me impactou, aquilo ali, foi uma vergonha, aquilo é ridículo, absurdo. Mas, qual é a jogada dos caras? Que é aquilo que você fala de não ter conteúdo, ou de não contextualizar a coisa, para trabalhar a informação que é necessária. Enquanto se falava que o Hitler matou 6 milhões de judeus, aí aparece outro pessoal que, pra justificar a fala do cara, pra minimizar, disse, não, mas o Stalin matou 10, 12, 20. Aqui ninguém tá fazendo concurso de quem mata mais, qual é o maior genocida. A questão é, matou. Matou gente inocente. Então, é aquilo que você fala. Hoje nós temos uma situação na Câmara que ela poderia estar discutindo hoje a questão da agência do INSS, aí os caras, em vez de estar discutindo isso, estão discutindo a briga de comadre entre um e outro. Esse tipo de briga, esse tipo de confusão, isso vai cansando o eleitor, né? Qual é a chance, no caso, desses vereadores que estão aí se reeleger? Qual é a aposta que você faz? Quanto que você acha que se renova nessa Câmara Municipal, no caso de Iguatu, que você acompanha mais de perto?
Se as pessoas quisessem ou quiserem votar, certo? A renovação seria de 80%.
É mesmo?
É. Porque assim, eu não tenho medo de errar. O nível é baixíssimo da Câmara de Iguatu. E faz tempo que eu venho dizendo que nós estamos diante de uma das piores câmaras que Iguatu já teve. Essa semana a gente estava num local, não lembro exatamente onde era, e as pessoas dizendo que... Você lembra que uma vez, numa câmara, tinha Dr. Weimar, Aldo Teixeira, saudoso Chico Neto, que era confuseiro, mas tinha conhecimento.
Sabia o que estava dizendo e o que estava fazendo.
Né? Sabe, quer dizer, olha o nível dessa câmara. Professor Antônio Leite, olha o nível dessa câmara. Aí você traz para hoje. Então, se as pessoas votarem conscientemente, seria 80%. Como tem o jogo da política, eu acredito piamente. Aliás, não pode mais falar em pesquisa sem ser registrado.
Não, de forma não.
Então, assim.
Pula essa parte.
Então, assim. Mas eu acredito que 50% vai ser renovada. 50% da Câmara de Iguatu vai ser renovada. E eu digo sem medo de errar. É pouco. É pouca renovação. Precisava ser bem mais.
Isso é uma coisa que, inclusive, o eleitor, como a gente estava falando se o eleitor, que o eleitor está mais politizado, né? Eu vou te perguntar o seguinte: quem só aparece de 4 em 4 anos e não mostrou trabalho, como é que esse cara pensa em se reeleger, João? A questão dos currais que ainda existem, né? Ou será que agora eles começam a se desmanchar, na tua opinião?
É, na verdade, eu não sei se é porque eu sou muito esperançoso e torço muito para isso acontecer. Eu acho que esse tipo de político está com data de vencimento. Tá? Quer dizer, ele já tem diminuído bastante nos últimos tempos. Tá? E assim, e a data de validade dele está já chegando. Tá? Quer dizer, aqui de Iguatu, nessa câmara aí, tá, vai escapar bem pouquinho desse nível aí. Tá? Então, assim, está existindo, quer queira ou quer não, conscientização das pessoas.
12 horas e 37 minutos, você está na Jornal 98.9. Eu estou aqui do lado do meu amigo João Inácio. Estamos batendo um papo super interessante sobre política, eleições de 2020. E a gente está começando, o negócio está começando a esquentar. É, aí, já que a gente está falando de vereador, e é interessante, eu vou fazer uma pergunta óbvia, retórica muitas vezes, porque as pessoas parecem que não sabem para que serve. Acho que o vereador é aquele cara que é para trazer ambulância, que é para dar o remédio, que é para pagar a conta de luz, aquela coisa toda, né? E há essa visão do eleitor também. Mas, na realidade, a gente sabe que o papel do vereador não é bem isso, não é? Não é bem para isso também, tá? Não é a função dele. Faz porque quer, mas, na realidade, não é a função dele. A função dele, para qual foi eleito, foi outra, né? Ele é um legislador e um fiscal. Mas eu queria que você explicasse para as pessoas... Aliás, dando nosso bom dia, aliás, nosso boa tarde à Verônica Oliveira, que está aqui com a gente, e o Elton Lima também. Boa tarde, Elton. Tá? Oi? Da Vaza Redonda, né? E explica para as pessoas, alô, ouvinte, você ouvinte do diálogo, eu sempre digo, você que escuta o diálogo, você sempre vai aprender algumas coisas aqui, porque a gente não vai inventar nada para você, ninguém vai mentir para você. Nosso objetivo é que você saiba a verdade. Eu sei que a verdade muitas vezes dói, desagrada algumas pessoas, mas é a verdade. Ainda assim será a verdade. Porque a mentira, eu sempre digo, a verdade não tem dono, mas a mentira tem. Então é só procurar quem soltou que você vai achar. Qual o papel do vereador? Para que as pessoas entendam o que é realmente o papel de um vereador e como cobrar dele, né, a partir do momento que você o elege.
O papel do vereador resume-se a basicamente dois: fiscalizar e legislar. Resume-se a isso. Tá? O mais, a prestação do favor, o assistencialismo, a pessoa faz pela sobrevivência política e porque ele próprio, a classe, quando eu digo ele, a classe política, não trabalhou a conscientização das pessoas. Se tivesse trabalhado, não teria tanto trabalho assim para poder se manter vivo politicamente. O que é legislar, João? Legislar é fazer leis, criar as leis, ou debater, fiscalizar a lei que é enviada pelo executivo para o...
No caso, prefeitura, né?
Veja bem, em termos de Câmara, prefeitura manda as leis para serem votadas. Veja bem, vou dar aqui um exemplo. Essa celeuma que está criada agora todinha aqui no município de Iguatu, a respeito do anuênio, eu era vereador em 2007, quando isso foi votado na Câmara de Iguatu, quando foi derrubado na Câmara de Iguatu isso aí. E na época, e olha que o que eu vou dizer aqui agora é bem interessante, e na época eram 10 vereadores, só tínhamos eu e o Mário na situação, o resto era eu e o Mário na oposição e o resto era situação, ou seja, 80% de situação. Com o rei, o príncipe, o todo poderoso, Agenor Neto no poder, que tudo que ele dizia era a mais linda das verdades, quer dizer, e eu, o Mário, Miriam e Marcelo eram o casal do mal, e eu e o Mário éramos os discípulos do casal do mal.
Discípulos do casal do mal.
Tá certo?
Agora tu tem umas coisas incríveis.
Aí, resultado: mandaram esse projeto de lei que aniquilava esse anuênio. Eu me debrucei, eu sabia que a gente perdia a votação. Eu sabia, eu não sou doido. Onde é que dois ganham de oito? Manipulado, direcionado. Né?
Voto já fechado.
Pra fazer o que o aquilo rei manda.
Aquilo que você falou, que os caras nem olham o projeto, eles simplesmente votam porque mandaram votar.
Luiz, eu passei na véspera da votação do projeto, eu passei a noite estudando o projeto. À noite. E descobri esse negócio do anuênio. Quando chegou a hora da sessão, o plenário, a galeria lotada de professores,
Quando eu pedi a palavra, o pessoal começou a me vaiar, os professores. E aí eu disse, olha, deixa eu argumentar um negócio aqui, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês, e eles, tome vaia. E tome vaia. Mesmo assim eu expliquei. E disse a seguinte frase, olha, vocês estão me vaiando, mas um dia vocês vão me dar razão. Resultado. É incontável, aliás, vez por outra, você quer encontrar, mas vez por outra eu encontro hoje professores, inclusive domingo passado, lá no Angelinho, eu encontrei uma de nome Juraci, daqui o nome aos bois. Lá encontrou uma pessoa e disse, ei, João, eu estava naquele dia na Câmara e agora eu lhe vi, eu lembro do que você disse, nós temos penado e penado muito por isso, tá? Quer dizer, legislar é o quê? Você ter conhecimento, estudar, saber, quer dizer, perdi a matéria? Perdi. Só que essa sessão, mesmo a gente sendo voto perdido, os argumentos que eu fazia, tendo 18 vereadores contra, a galeria lotada, vaiando e batendo, mas eu fiz com que a sessão durasse quase 5 horas de sessão.
Nossa.
Eu argumentando fortemente, quer dizer, perdemos a matéria, mas hoje está vivo na memória dos professores. Eles sabem disso. Todos os professores sabem disso. Aqui e acolá, um se encontra e me diz. Então, esse é um exemplo do que é o papel do vereador. Legislar, fiscalizar e fazer o bem feito.
Olha aí, interessante, com certeza você aprendeu um pouco, principalmente que o João, ele tem uma vivência das três coisas. O João tem a vivência como, teve vivência como vereador, que você já foi, na verdade?
Três mandatos.
Você tem a vivência de estar por trás de uma campanha para eleger alguém, apoiando essas coisas todas, e tem a vivência também como radialista, que é um comunicador de tudo isso, crítico, né? Do sistema atual, das falhas do sistema atual, quer dizer, ou seja, está dentro do triângulo que eu chamo triângulo perfeito, ou seja, você pode falar por quê? E esse é um dos motivos pelos quais eu estou trazendo você para conversar no diálogo. Porque não adianta trazer no diálogo alguém que só consegue enxergar um ponto de vista. É preciso que você tenha os três pontos de vista, não é, Zé Raimundo? Porque senão não dá para você conseguir fazer com que o meu ouvinte, o ouvinte da Rádio Jornal, que está se politizando e está tendo acesso ao conhecimento, possa crescer, possa decidir melhor, possa escolher da maneira correta. Vamos entrar agora em eleições. Eu queria puxar esse assunto aqui. Eu queria falar um pouco nas mudanças dessa eleição, tá? A questão da coligação proporcional. Explica pro pessoal, você tem muito candidato que nem, ou pré-candidato que não sabe nem para onde isso vai. Explica pra gente, João.
Vai estar me querendo me complicar? Olha, com a nova legislação eleitoral, com a nova legislação eleitoral, não existe mais coligação proporcional. As coligações que existem agora são só majoritárias. Aí as pessoas estão... até os candidatos a vereador, tem muitos candidatos a vereador que dizem, ah, agora vai ser eleito os vereadores mais votados. Não. Não necessariamente. Tá? Quer dizer, ainda corre a chance de um vereador tirar mais votos do que outro e ficar fora. O que acabou foi apenas a coligação. O que acontecia anteriormente era que juntava 3-4 partidos pequenos, esses 3-4 se juntavam e eles faziam o coeficiente eleitoral. E aí sim, quando você juntava 3-4 partidos, por exemplo, para o número de vereadores de Iguatu, você podia colocar 35 candidatos a vereador. Então, 35 candidatos a vereador para fazer o coeficiente eleitoral, que no Iguatu é aproximadamente 3.200 votos. Quer dizer, entrava nele com 500 votos, 600 votos. Hoje não tem mais coligação. Em não tendo mais coligação, tem que ter... o número de candidatos a vereador são 25. Só que 8 tem que ser mulheres. Obrigatório.
Que aí é o caso que eu ia te perguntar logo em seguida. A questão da cota de mulheres,
pois,
né?
É 30%. 8 tem que ser mulheres. Tá? Quer dizer, se você não conseguir colocar mulher, para cada duas vagas de mulher que você não conseguir, você perde uma de homem. Tá? Quer dizer, então, assim,
ficou bem mais interessante.
Você pode ter uma chapa só com 11 candidatos.
Mais concorrido, né?
E aí, quando você pega um partido pequeno, que você tem aí 12, 13, 14, 15 candidatos, você não vai fazer o coeficiente. É por isso que gerou a dificuldade agora de o cabo se eleger com menos voto.
Na realidade é o seguinte, deixou mais justo ou mais difícil?
As duas coisas.
As duas coisas.
Ficou mais justo e mais difícil.
Sim.
Tá? Quer dizer, eu particularmente faço a leitura, inclusive uma pessoa chegou para mim essa semana, que eu já fiz esse comentário aqui, e eu disse isso, a pessoa disse, rapaz, não diz isso não, senão você vai desestimular os novos candidatos. Não, meu irmão, eu acho que na política e tudo na vida, a gente tem que ser consciente, tem que usar, trabalhar com seriedade, com responsabilidade. Então, assim, eu particularmente acho muito difícil alguém no Iguatu se eleger com menos de 1.000 votos. Nessa eleição 2020.
Qual que você acha que mais ou menos como é que vai formar essa próxima Câmara? Assim, a média, a quantidade de votos, se é pelo novo sistema, ou seja, o cara realmente vai ter que trabalhar, vai ter que bater perna, vai ter que andar, vai ter que dar cara a tapa. né? E eu vou te fazer já uma pergunta depois a respeito disso.
A busca pelo voto nunca foi tão importante, né? Primeiro porque, assim, vai precisar de mais votos, né? Dependendo do partido que você esteja. Por exemplo, eu estou filiado no PDT. O PDT, meu irmão, aí é briga de cachorro grande. Sabe, você vai lá pra cima, o teto vai lá pra cima, tá? A linha de corte, melhor dizendo. A linha de corte vai lá pra cima. Qual foi a pergunta?
Foi sobre...
Sim, a dificuldade.
A dificuldade.
Aí é o seguinte, pra aumentar mais ainda o grau de dificuldade, a campanha eleitoral encolheu.
Ficou.
Antigamente eram 90
curta,
dias, isso. Agora são 40 e poucos dias. Tá? Então, assim, você...
Na realidade, praticamente só 30 para divulgação, né?
É. Porque depois da convenção você tem a parte burocrática e tal, sim, aquela coisa que você tem que cumprir, né? E agora a legislação, a lei está muito rigorosa. Então, assim, o cara vai ter que se rebolar, como diz aquela música. Vai ter que rebolar e tal, quer dizer. Tem que ter estratégias inteligentes, né? Quer dizer, tem que ter um trabalho. Tem que ter, antes de tudo, eu creio que trabalho. Antes de tudo, trabalho. Se você não tiver trabalho, vai ser bem difícil você fazer o jogo. E o cara que sabe comprar voto, talvez saiba nessa história.
Ainda vai ter esse mercado.
Ainda vai ter esse mercado.
É, infelizmente. Porém, existe essa coisa. Bom, João, são 12 horas e 48 minutos. Você está na Jornal 98.9. Nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já, que é só para a gente tomar uma água. Rapidinho a gente volta aqui. É com vocês, Raimundo.
Diálogo com o Enzo Cupira. Volta já. Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Voltando agora, nosso diálogo, segundo bloco, segundo e último bloco. Estou aqui com o João Inácio, a gente está batendo um papo super interessante sobre as eleições de 2020 e tal. Muita gente pensou que a gente ia estar citando nome, dando porrada em gente, xingando, fazendo alguma coisa. Não, você que pensou isso se enganou.
Isso aí, tá? Não é qualificado.
Não. Desista. Não é esse o programa, tá? Você pode mudar de faixa. Ou então, se você quiser aprender um pouco mais, fica aí. Porque aqui você vai aprender. É um bate-papo com um bom nível, com pessoas que conhecem a coisa e que querem informar você. Ninguém aqui está dizendo para você votar em ninguém ou não votar em ninguém. Nós não vamos fazer isso aqui. Mesmo que tivesse sido permitido. Nosso objetivo é informar. A decisão vai ser sua. A decisão é sua de escolher o que você quer. Se deu errado, muda. Se não está satisfeito, muda. E se está satisfeito, vota de novo. E ajuda até na campanha, porque isso é bom. Isso é cidadania. Um cidadão politizado ajuda a eleger o seu candidato. E não pede nada não, tá? Porque isso aí é aquela história. Dá para você fazer, dá para você bater no vizinho e dizer assim, olha, cara, esse cara é bom. Ou, ei, esse cara não é bom não, não fez nada. Então não vamos botar ele não. A decisão é sua. Você é soberano, tá? Por isso você tem o voto. O voto é seu, não é meu, nem é do João Inácio. João, voltando aqui para o assunto que a gente estava tocando dentro de eleições. Como que... Tá aparecendo uma onda de candidatos, de pré-candidatos a vereador. Nós temos ex-vereadores, como é o seu caso, né? Nós temos pré-candidatos que nunca foram, não exerceram nenhum cargo público, nada, nem comissionado, tá? Conhecem a vida pública através de rede social, de leitura, de coisas, de assistir uma sessão ou outra da Câmara Municipal, porque eu conto no dedo da mão lá em Xilô quantos caras vão todas as sessões, tá entendendo? Ou que pelo menos assiste. E essas pessoas querem entrar. Querem entrar para a vida pública. Sempre com a fala de que vão mudar, vão mexer. Aquele discurso motivador, né? Aquele de automotivação, né? Eu vou para lá, vou mudar, vou fazer diferente. Não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter não sei o que e tal. Mas parece que quando chega lá a coisa muda um pouquinho. João, como que vai ser para esse pessoal que está entrando agora e para o eleitor apostar em novos nomes diante de tantas decepções que essas pessoas já tiveram com outras apostas, no caso?
Eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa, o eleitor especificamente, pesquise bem aquela pessoa que ele vai votar. Porque assim, ninguém, nenhum pré-candidato ou candidato chega na cara do eleitor e diz assim, olha, você quiser votar em mim, vota, eu quero ser vereador, mas eu sou meio desmantelado. Sabe, eu sou meio ruim. O cara só chega dizendo que é bom, só chega dizendo que é perfeito, só chega dizendo que é um tal. Então, assim, E aí, hoje, com o advento da rede social, da internet, é muito fácil você saber quem é quem. Muito fácil. Então, compete à pessoa, ao eleitor, fazer essa triagem, essa escolha, essa pesquisa. Pesquise, meu irmão. Pesquise. O cara chegou para pedir seu voto, fez sua propaganda e tal. Pesquisa. Olha quem é a pessoa, né? Hoje está muito mais fácil do que antes, né? Antes era mais complexo, realmente. Era o dito pelo não dito. Hoje, tudo está na internet. Tudo. Quanto à questão dos novos candidatos, na minha visão, tem acontecido o seguinte, Luiz. De 2016 para cá, tem tido uma onda de algumas pessoas que nunca pleitearam cargos políticos irem para as eleições e serem eleitos. Né? Quer dizer, 2018 agora foi um festival.
Foi.
Né? O que foi de juiz, de militar, sabe? Quer dizer, de capa da rede social, como é de
youtuber. É digital, dizer, influencer, é que na realidade em português é influenciador artista, digital.
Pessoas que nunca foram nada, abrindo aspas, politicamente falando, nunca ocuparam o cargo, vão para a aventura e dá certo. E aí, assim, isso tem demonstrado duas coisas. Primeiro, que as pessoas estão carentes e querendo renovar a classe política que está aí há muito tempo.
E por conta disso, abrindo parênteses do que você está falando, nós tivemos várias decepções agora na eleição do Bolsonaro, que puxou um monte de gente nessa linha que você falou aí, que são os fiascos. São assim umas coisas que a gente pergunta: de onde saiu essa pessoa? E pessoas com uma votação absurda, de milhões de votos. Eu fico me questionando a questão do a questão que você estava falando, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Que pesquisa a pessoa deveria fazer para não cair nessa pegadinha ou não sair no voto de manada, como a gente chama?
Pesquise a vida da pessoa que ele vai votar. Pesquise. Luiz Scupero chegou e pediu um voto. Cara,
quem é esse cara?
O que é que ele já fez na vida? Luiz Scupero é uma pessoa direita? Luiz Scupero entende de leis, ele vai para legislar.
Sim.
Luiz, desculpa, se for para gerir, ele é um bom gerente, ele sabe administrar.
Já administrou uma bodega? Administrou alguma coisa? Bodega,
já botou um mercantil e tal, aquela coisa, já. Sabe, quer dizer, a sua vida pregressa lhe habilita para ser o meu representante. Esse cara vai lhe representar, cara.
Você tocou num assunto muito importante. Os americanos dizem que se você entra para a política, você primeiro tem que se decidir o que é que você vai fazer com o seu passado. Uhum. Se você fez as pazes com ele. Porque vai ser usado contra você. Ou a seu favor. Se você não está bem com o seu passado, nem dê o passo para frente. Porque a turma vai achar e vão jogar no ventilador.
Olha, sem querer puxar sardinha pro nosso saco, mas você sabe que eu enfrentei o exército do Algenor e do Zaílo. Quero pensar muito o nome do Dr. Zaílo, que está lá, passa por enfermidade, mas na época eles eram com os bambambãs do Iguatu, e eu enfrentei eles em guerra fria, dizer assim. E os ataques vindo de lá pra cá contra a minha pessoa eram os mais diversos possíveis. Mas você sabe o que era que eles conseguiam atacar a mim lá na sua rádio? E até hoje.
Ainda é?
Só quando querem me criticar, dizem assim: ó, esse forasteiro, porque eu não sou do Iguatu, né?
Forasteiro.
Me chama de forasteiro.
Me chama também de forasteiro.
Quer dizer, você não encontra, cara. E aí, eu me disponho todo dia. Eu fui vereador 3 mandatos, eu fui tesoureiro da Câmara de Vereadores, quer dizer, eu tenho uma vida pública aqui no rádio todo dia. Então, assim, a minha vida está exposta, está aberta. Quem quiser me investigar, abrir CPI, fazer o que quiser sobre mim, faça. Então, assim,
creio, olha,
que dá um referendo aí.
Com relação a esse negócio do forasteiro, você me deu um espaço. Também me chamo muitas vezes, o pessoal gosta de me chamar de forasteiro, mas na realidade não existe isso não. Vou citar duas situações aqui interessantes. Primeiro que isso é um crime de xenofobia, é uma lei federal, isso aí é pena de prisão, multa, o diabo a quatro, né? Não é tão simples. Como é que você pode dizer que o cara é forasteiro se o cara mora no mesmo país? Eu não sou de fora, não sou estrangeiro, nem tão pouco. Ah, porque eu vim de outra cidade, mas eu tô dentro do mesmo estado. É que não tem sentido, certo? Não tem sentido isso, isso é puro preconceito. E preconceito é um conceito antecipado, fruto de falta de informação ou de burrice ou má-fé. Eu prefiro admitir má-fé e não burrice, né? A outra situação com relação à questão do seu forasteiro, eu cito sempre um exemplo bíblico. Jesus era de onde? Jesus era de onde? De Nazaré. Mas Jesus fez sucesso aonde? Ele fez todo o trabalho dele aonde? Jerusalém. Que é bem distante. Tá entendendo? É aquela história. Então, Jesus era um forasteiro. Então, eu disse, eu estou no caminho certo. Agradeço. E eu sempre digo, eu só aceito, eu só recebo a ofensa, eu digo isso para você, digo para todo mundo, quando aquilo mesmo que... Por duas maneiras. Ou eu sou, ou eu não sou. Então, se o cara chega no meio, você é forasteiro, eu digo, não acho que eu seja, eu só não sou daqui, não sou nascido daqui, né, não moro aqui, mas eu não sou forasteiro, tá, não sou, então não é comigo. Ah, mas você é forasteiro. Ah, então eu sou forasteiro, tá, é comigo, pronto, morreu o assunto, então eu não vou me incomodar com isso, porque eu acho que é aquela história, ou eu só posso, sou eu quem permite que a ofensa me magoe, se eu fecho a porta pra ela, ela bate e volta, então não vai ficar. É impossível você chegar e dizer como é que é. Eu sempre digo, eu sempre olho o exemplo de Jesus. Jesus era de Nazaré, mas toda a carreira, todo o processo dele, pelo qual ele ficou conhecido, foi em Jerusalém. Então, tô falando besteira não, tô do canto certo, então tô seguindo os passos do grande mestre. Não me preocupar com isso. Se é só isso que eles têm para falar de você,
até hoje
não tem nada para falar. Então é sinal de que, com certeza, vai apostando que dá certo. Bom, agora vamos para a parte das propostas milagrosas e soluções fantásticas que são apresentadas. A gente vê, em época de eleição, os caras apresentarem soluções incríveis. Eu vou arrumar emprego, eu vou fazer a saúde triplicar, eu vou fazer a educação ser nota 11, aquela coisa toda. Aí, muitas vezes, eu pergunto, que aí quando a gente falou que o eleitor está politizado, está bem dentro daquele assunto, né? Um junta um com o outro. Aí eu pergunto, de onde é que vai vir esse dinheiro? Qual é o plano de gestão que esse sujeito tem para poder fazer isso? E isso vai ser muito questionado. Isso é uma coisa que até eu aviso, atenção, candidatos a prefeito, candidatos a qualquer coisa, se preparem, porque propostas absurdas, milagrosas, para enganar o eleitor, e o eleitor não é besta, vão ser questionadas pela imprensa, vão ser questionadas pelos adversários. Você vai ter que dizer, você vai ter que ter um plano de trabalho. Você vai. Essa história de que você se elegeu a estilo Bolsonaro só pelas redes sociais, à custa de uma facada, tá? Sem plano de governo, apostando num cara chamado Posto Ipiranga, esquece que isso não vai acontecer de novo, não. Eu, pelo menos, não acredito nisso, não. Então, se você fizer proposta e não disser de onde vem ou como vai buscar para fazer, esqueça, porque é melhor ficar calado. É melhor tentar botar o pezinho no chão, como o João falou. Pezinho no chão, é fundamental nessas eleições de 2020. Não vamos enfeitar o pavão. Se quer vender o pavão, venda o pavão como ele está e tente fazer a coisa correta. Honestidade acima de tudo, principalmente honestidade com o eleitor, não tente enganar, nem tente mentir. Se diz que vai fazer, mostre como vai fazer e de onde vai vir o recurso, não é isso, João?
Eu tenho essa visão. Eu vou no Iguatu, a saúde vai ter não sei quantos médicos. Como? Aonde você vai adquirir esse recurso? Qual a fórmula que você vai usar? Porque assim, acaba chegar e dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, tá, é muito fácil. Agora, me convença, tá? Me mostre um plano de governo bem elaborado, bem feito, que espace credibilidade, porque o discurso é fácil demais, parceiro. Discurso é muito fácil. Então, assim, para enganar, é só dizer que vou fazer. Olha, vou dar aqui um exemplo muito rápido. Eu, candidato a vereador, a prefeito de Iguatu, olha, chama a educação. Vem cá, educadores. Proposta que eu tenho para com vocês. O secretário da educação vai ser um professor de vocês, tirado por vocês.
Vocês
quem vai administrar o recurso da educação, vocês vão formar um conselho de 8, 10 pessoas. E o recurso vai para a mão de vocês. Eu vou só administrar. Eu vou só fiscalizar vocês. Eu serei o
gestor. Vou ver se vocês estão fazendo direito.
Aí vocês vão escolher aí. Quer dizer, aí vocês é próprio quem vão se pagar. Aí vocês próprios é quem vão comprar a merenda. Aí vocês. Aí, meu irmão. É uma
Os fórmula. Aumentos são vocês mesmo que vão se dar.
É uma fórmula?
É uma fórmula.
Médicos. Saúde. Mesma coisa. Ó, o secretário de saúde vai sair do meio de vocês. Vão formar aqui um conselho ou. E vocês vão escolher o secretário de saúde.
Seria como se fosse o primeiro-ministro da saúde.
Vai administrar vocês e eu vou estar aqui gerenciando. Isso é uma maneira. Agora, eu vou optar a saúde, vou abrir um hospital, vou fazer não sei o quê, eu vou fazer um lixo.
E tem que dizer também de onde vai vir o dinheiro para esse povo operar. Uhum. Porque a saúde, todo mês, tem aquela história da PEC do mal, que, né? Que é que eles fizeram o quê? Eles fizeram, cortaram e todo ano vão diminuindo, vão mantendo a PEC do teto. Uhum. Isso é um problema. E essas pessoas vão ter que gerir aquilo que está chegando. Ou seja, uma coisa é você apontar o dedo, outra coisa é você estar com a mão na massa.
Administrar o que tem e procurar e buscar mais.
Buscar mais.
Porque ele está minguando a todo dia.
Exatamente. Isso é um problema sério. Então, cuidado, gente, com as tais soluções milagrosas de trazer o céu para a terra sem dizer como é que ele vai chegar aqui. Porque para fazer ações de gestão pública, você precisa de uma proposta, depois um plano de trabalho, um planejamento de execução disso e, principalmente, de onde vai vir o dinheiro e como ele será aplicado. Isso se chama transparência, não é? É o que vocês sempre estão puxando também no Hora da Verdade.
Dinheiro não cai do céu, que, aliás, ultimamente aqui na nossa região, do céu nem chuva está mais caindo.
Tá difícil. Bom, vamos lá para a nossa última questão. Eu queria perguntar para ti, João, que gestões você avaliaria como boas aqui no Centro-Sul que você tem acompanhado, visto? Tipo assim, aquelas, eu acredito que essa gestão faz o prefeito, eu acredito que essa daqui não faz, eu acredito que aqui vai ser mais ou menos, aqui vai ser difícil, aqui vai ser complicado. Qual a tua avaliação disso?
Rapaz, não me complica, não.
Se você não quiser responder, eu pulo.
Tá, o bom soldado não foge à guerra, né?
Pronto.
Na nossa região aqui, eu vejo duas gestões exemplares. Eu vejo duas que são exemplos. João, tu vai falar de aliados do seu grupo político, porque eu não costumo dizer que a rádio tem grupo, tem política. Eu acho que a rádio deve ser, por mais que a gente tenha, a rádio seja de um proprietário que é político, mas eu acho que a gente aqui no microfone deve ter uma certa imparcialidade e tal.
E deixa claro que eu sempre disse que nunca houve nenhuma interferência aqui dentro do programa, pelo menos da minha parte, com relação a isso. Nunca.
E você vai dizer dois prefeitos que são ligados ao seu grupo político? Não. Essas duas que eu vejo como bons exemplos, tá? Isso aqui é minha opinião e, graças ao meu bom Deus, eu tenho a liberdade para emitir a minha opinião aqui na Jornal FM, até porque eu não faço besteira, né? Faço com toda a seriedade e respeito possível. Eu considero duas boas gestões aqui exemplos a serem seguidos. Uma é da Fátima Gomes, lá em Quixilô. Uma gestão que tem demonstrado por si só o que ela tem feito, né? Até com sua reeleição, os números que ela na política mostrou, elegendo seus deputados mais votados, etc, etc. Mas aí eu estou falando politicamente. E em termos de gestão, é o exemplo e por isso veio o resultado político. E o outro exemplo que eu vejo é o prefeito Chucaso Luna. Luna tem uma política completamente diferente, sabe? E assim eu vejo como um exemplo de gestão, sabe? Um exemplo que deveria ser seguido. No mais, tá? Estamos aí alguns no feijãozinho com arroz e o resto bota no balaio e renova, sabe, que precisa dessa renovação. Iguatu é dos piores. Infelizmente, Iguatu mudou, mas mudou para uma pessoa que tem muito queixo, muita conversa, tal, e consegue enganar as pessoas, mas administrativamente é incompetente, não tem competência para ser um bom gerente. E isso fez com que a cidade de Iguatu vivesse uma das piores gestões. Não é daquelas pessoas ranzentas, não é aquele cara que vive brigando e, sabe, pisando e humilhando as pessoas abertamente, faz com uma certa sabedoria, mas infelizmente administrativamente é um caos, né? Quer dizer, Iguatu chegou numa das piores. Então, se tem aqui as duas melhores, a pior de Iguatu.
Como bom, o tempo tá pouco, vamos. Não, tá tranquilo, aqui é aquela história, conversa boa, 13 horas e 13 minutos, 3, olha que, 3. Eu sei que queria dessa hora, deu hora.
13 e 13.
Pronto, aí, agora eu fiz igual o Sandro, aí eu esqueci não, eu sempre legal quando eu adoro essa hora, aí disse, dia 18 do 1 de 2020, ainda tá 13 e 13, vamos lá, isso aí. E falar em 13 e 13, nós vamos ter uma adesão importante agora, né?
É.
Que é da ex-deputada, que eu chamo de eterna deputada, Miriam Sobreira, uma lady, ao Partido dos Trabalhadores.
Próximo dia 23 vai ter essa filiação aqui no Iguatu, uma filiação que está aí fazendo volume muito grande, sabe? Que já deu confusão aqui de sua peste, gente aí que tá no PT, que tá na gestão.
Com certeza vai dar confusão.
O prefeito já tá tirando todo mundo, ou sai ou então sai do partido para ficar na gestão.
Quer dizer, se concorda, como é que é? O sujeito teria que sair do PT para ficar no partido? Para gestão, porque a Miriam foi pro PT.
Porque a Miriam tá indo pro PT.
É sério isso?
É sério.
Meu então, pai do céu.
Mas vai ser extremamente concorrida. Estão vindo aí pessoas do estado, até nível federal. Aliás, o Guimarães foi eleito vice-presidente nacional do PT ontem, sim, né? Quer dizer, e ele está vindo aqui, não só ele, mas outros medalhões, vamos dizer assim, do PT, vem para essa filiação da Miriam, vai ser abonada com todo o evento, com todas as pompas. E aí o que acontece? Dá uma fortalecida no grupo capitaneado politicamente pelo Dr. Marcelo Sobreira, tamanho do mundo. Por quê? Porque você sabe que a política, você ter um candidato já é difícil. Candidato.
Sim.
Né? Porque candidato meia sola você encontra em toda esquina.
Tem todo canto.
Mas o grupo do Dr. Marcelo Sobreira vai ter dois pré-candidatos a prefeito de Iguatu, dois pré-candidatos com potencial. Uma já foi deputada duas vezes, o outro já foi vice-prefeito e o ré deputado, que é o Marcos Sobreira, que é o seu filho, e a Miriam Sobreira, que é a sua esposa. Ambos estão aí na pala da agulha. Então, você quer dizer, vai ser trabalhado, tem tempo, é feito pesquisa interna, é feito trabalho de divulgação, é feito trabalho campo a campo, quer dizer, para estudar e na época escolher aquilo que for melhor. Então, o grupo do Tomacelo Sobreira, eu humildemente falando, nesse instante, aqui no município de Iguatu, é o mais bem posicionado visando as eleições de 2020.
Eu tinha. Já chegou para mim, por conta dessa história, vários questionamentos. Ah, por quê? Não tem relação nenhuma com o partido. Não tem... Aí eu disse, opa, para. Você não pode chegar a dizer que é PT raiz, porque não é. Tá entrando agora, não é. Mas há uma simpatia e há um movimento no sentido de ser de esquerda, muito simpática, e no sentido da esquerda petista. Vamos lá. Vamos lá para a história. Eu sempre digo, vamos voltar no passado, né? O passado, ele tem uma história. Quem foi que trouxe para a campanha do Edinaldo o Lula para Iguatu? Quem trouxe? Miriam, Marcelo, eu, o Guimarães. Não é verdade?
Uhum.
Trouxeram quem? E eles dois eram de que partido? PDT. Então quer dizer, mas o povo não tem afinidade com a esquerda? Tem sim. Ah, gosto ou não? É outra história.
Rapaz, eu vou dizer aqui.
Mas quem trouxe para Iguatu, para Quixelô, do mesmo jeito? O Lula em Quixelô foi um evento. Até hoje, quando se lembra aquilo, eu nunca vi um negócio daquele. Eu nunca vi, a gente participou, documentou tudo. Eu nunca vi aquilo. Eu não tive nem oportunidade de chegar perto do Lula. Tava longe, bem longe. Mas quem estava lá, não esquece disso. Quem foi que trouxe?
A convenção do PDT para lançar a candidatura de Marcos Sobreira para deputado estadual, que aconteceu lá no CRI. Quem estava lá, de 10 palavras ditas, 8 era Lula e era PT.
Pronto.
Sabe que isso aqui é uma terra lá. Aí eu até disse, oxente. Olha o oxente aqui. Oxente. E quer dizer que é do PT, a convenção não é do PDT, não? Sabe? Porque assim, Miriam sempre vestiu, Miriam Mário, seu irmão, que é vereador, isso aqui é uma coisa muito clara. Sempre foram, eles são Lula.
Sempre foram contra o golpe, sempre foram a favor de Lula, abertamente. Eu vi várias falas de Miriam a respeito disso, defendendo, lutando e batalhando contra isso. Sejamos coerentes, você pode até não gostar, porque são Sobreira entrando também, tendo Sobreira também no PT. Com certeza alguém que turma que torce na raiz. E o PT raiz, que realmente ninguém consegue entender como é que funciona. Mas existe um histórico de esquerda. Não é alguém do Bolsonaro virando petista.
Uhum.
Né? E nem petista, que ainda continua petista, né? Falando de Bolsonaro como se fosse uma coisa boa. Certo? Que tem. Então, gente, essa é uma visão, na minha opinião, equivocada. Tá? Equivocada. Se vocês querem, se alguém quer discordar a respeito disso, discorda de outra maneira. Mas que sempre foi de esquerda, sim foi. Teve perfil dessa forma. Defendeu as causas de esquerda, Lula livre e tudo. E foi pra rua e falou, e abriu, deu discurso, participou das coisas. Então, na realidade, não há nenhum, digamos assim, uma surpresa grande. Na realidade, motivo pra tanto alarme ou alarde, no caso. Né? Eu acho que vai ser realmente bastante interessante, porque já mostrou serviço, inclusive ajudando o próprio partido. O PT, principalmente o da prefeita Fátima Gomes, lá em Quixelô, teve bastante ajuda de Miriam Sobreira, de Marcelo Sobreira, e ela é grata até hoje por isso. Então, não vejo por que motivo para tanta confusão.
Mesmo não sendo petista de carreira, mas tem uma identidade muito forte.
É o lado da questão da esquerda. Você é de esquerda, não é de extrema esquerda, porque tanto a extrema esquerda como a extrema direita são assassinas. No mundo inteiro, a história está aí para comprovar. A esquerda e a direita são outras coisas, cada um tem uma visão diferente. A direita é eu primeiro, estando bem, ótimo, bem, maravilhosamente bem, depois é que eu vou me preocupar com a outra pessoa. A esquerda não se preocupa com a comunidade. E o conservador quer manter aquilo. Ele pende para um lado, ora pende para o outro, que é aquilo que puder garantir aquilo que ele realmente já conquistou.
E os dois extremos são terríveis.
Não, aqueles dois, todos os dois são terríveis. Tanto faz ser de esquerda como de direita, deixando bem claro a respeito disso, nossa opinião é muito igual com relação a isso. Gente, conversa boa é assim, passa ligeiro. Aí eu sempre digo, agora que acaba disso, eu sempre disse, ah, que tá falta aqui é uma cerveja. Mesmo que seja sem álcool, a gente tem que ter alguma coisa aqui mesmo, fazer uma mesa aqui, porque a conversa é boa. Eu quero agradecer, João, a você, mais uma vez, por ver a gente conversar sobre isso. Outra vez nós conversamos sobre comunicação. Foi um papo muito bom. Foi um dos vídeos que teve, do diálogo, que teve muita audiência. A audiência foi excelente, por isso que vocês se assustaram. Tinham três comunicadores juntos, estava eu, você e o Alex Santana, dentro da jornal, aquela coisa, todo mundo disse assim, poxa, o que é isso? Isso é uma rádio séria. Isso é um jornalismo sério, isso é uma rádio séria que não faz, que não olha para essas coisas. Por exemplo, vamos aqui, aí eu vou reclamar. Convidei o Jamicias para estar aqui. Infelizmente, a Mais FM não liberou. Eu lamento, porque ele já esteve aqui outra vez. Então, eu acho que não é assim, agindo como Rede Globo, que você vai manter um profissional da qualidade dele. Lamento, vou deixar claro, registrado, eu, Luiz Sucupira, não é a rádio que está falando sobre isso, sou eu, Luiz Sucupira, que não gostei e avisei para ele, disse que ia reclamar, que ia lamentar esse tipo de coisa. Nossa,
prefeito, todos os partidos, todas as linhas diferentes.
Exatamente. Lamento,
FM é diferente,
lamento que pensaram dessa forma e infelizmente o Jean não está aqui. Poderia ser eu, você e o Jean. Já imaginou que conversa rica, aí eu maravilhosa? Eu
não tinha aguentado mais ainda, viu?
Ah, eu ia botar mais meia hora de programa aqui. Nem que a Alice ia ligar pra mim, já puxando minhas orelhas, mas eu disse, deixa, arrocha o nó que a conversa é boa. Lamento. Eu espero que vocês revejam a posição de vocês. Ainda dá tempo. Porque eu gostaria muito de trazê-lo aqui e eu aguardo que isso mude. João, obrigado por você estar aqui. A palavra final é sua.
Eu é que agradeço, Luiz. Eu acho que é uma oportunidade boa da gente ter esse bate-papo tranquilo, sem frescura, né? Quer dizer, conversando na língua do povo, mostrando para as pessoas o que é o pouco conhecimento que a gente tem, mas espero que tenha sido enriquecedor para as pessoas. Esse é nosso intuito. Sem querer aparecer, sem querer ser o dono da cocada preta, é isso que o pessoal diz, né?
É.
Então, assim, sem
o rei da cocada preta.
Manda-chuva.
Manda-chuva.
Mas assim, muita simplicidade, pé no chão, responsabilidade, que é o que nós precisamos. E assim, a oportunidade foi muito boa. Prazer enorme bater esse papo contigo, um dos caras que tem a cabeça espetacular. É o Marro Santos, a gente diz, é muito. Luiz Sucupira é o cara, porque todo assunto ele diz, fala sobre isso. Ele vai lá de imediato, traz aqui e faz seus comentários excelentes. Então, foi um prazer enorme. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu te agradeço. Como eu disse, o Santos sempre fala isso. Ele diz assim, a benção, eu mandei um material agora com pouco tempo, já vi um comentário. Aí eu disse, cara, assim, isso é fruto de muito tempo de leitura, estudo, aquele negócio. Não tem genialidade nenhuma nisso, não. É muito treino só. Qualquer um pode fazer isso também. Não há dificuldade nenhuma. É só treinar e se dedicar a isso, obviamente, que vai conseguir. Não há segredo nenhum. Gente, obrigado a vocês que nos ouviram, obrigado a todos, a Aurinete Mauro, que ela disse boa tarde aqui, mandou um alô para a família na Gameleira, de Iguatu, aos meus filhos Rodrigo e Bruno Zé Bahia, Salvani, e o meu amor, que é o caso dela, não é o meu, né, Mauro, e para todos vocês aí, ela está em São Paulo escutando a gente, olha que coisa bacana, obrigado vocês todos pela audiência, meu beijo para minha doce e bela Jamile, que está me ouvindo agora. Este foi o diálogo dessa semana. Você pode acompanhar e rever esse programa através do nosso podcast no meu site luiscupira.com.br. Daqui mais ou menos umas 2 horas vai estar disponível lá para você assistir, baixar e ouvir quando e onde quiser, ok? Diálogo 98.9 MHz, Jornal FM, a melhor rádio do Centro-Sul, a rádio que está sempre com você. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.